De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Suas Excelências, os ministros Manuel Dias e Carlos Eduardo Gabas, terão 30 minutos para fazer as suas exposições e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores inscritos. A palavra aos senadores será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se os oradores de cada partido de acordo com o regimento interno. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para tréplica. Com a palavra, o senhor Manuel Dias, ministro de Estado do Trabalho e do Emprego, para fazer a sua exposição de 30 minutos.
Eu queria inicialmente saudar o senador Raimundo Lira, que preside esta reunião, saudar o nosso companheiro, senador, aliás, ministro Gabas, saudar os demais senadores, saudar todos quantos nos prestigiam nesta reunião, os senhores funcionários, servidores da Casa e aqueles que nos assessoram, que constitui a nossa gestão no Ministério do Trabalho e Emprego. Eu quero inicialmente, senhor presidente, agradecer o convite que a comissão nos faz, no sentido de que possamos aqui oferecer esclarecimentos a respeito das medidas que foram enviadas ao Congresso Nacional e no que diz respeito mais ao Ministério do Trabalho e Emprego, da medida provisória 665, que trata do abono salarial e do seguro-desemprego, e que vem sendo alvo, tem sido alvo de debates junto a todas as partes interessadas. Nós já estivemos por 6 vezes com as representações dos trabalhadores, as centrais sindicais, e já estivemos presentes a quase todas as bancadas, as quais nos solicitaram a presença do Congresso Nacional. Já participamos de reuniões de comissões, tanto da Câmara como também do Senado Federal, já que as medidas se encontram nesta Casa. E, em última instância, cabe a esta Casa definir, com a sua discussão, após a sua discussão, na sua aprovação ou rejeição ou modificação das medidas originárias do Poder Executivo. Essas questões que são alvo e objeto das medidas provisórias e que dizem respeito mais propriamente ao Ministério do Trabalho, nós já vimos discutindo há algum tempo. Há 2 anos atrás, nós, junto ao CODEFAT, vimos tratando desta matéria e já o consenso. Havia consenso entre os senhores representantes dos empregadores, dos trabalhadores e do governo, no sentido de que alguma medida havia de ser tomada diante do novo quadro que o Brasil apresentou nos últimos 12 anos. Tanto trabalhadores quanto empregadores, uma vez que nós somos os responsáveis pela gestão e pela administração dos fundos, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E que, diante da nova realidade, em que o Brasil teve nos últimos 12 anos um acréscimo de mais de 21 milhões de novos postos de trabalho, e tão importante quanto o aumento do número de empregos gerados, foi a política estabelecida a partir do pacto firmado entre o presidente Lula e as centrais sindicais brasileiras, no sentido do aumento de número de empregos e na valorização do salário mínimo, diante da crise que eclodiu no mundo todo, em decorrência da falência, da quebra do sistema financeiro americano, e que hoje causa um desemprego no mundo todo. Só na zona do euro, segundo o Banco Mundial, nós temos um desemprego de mais de 80 milhões de trabalhadores. E a OIT, ainda a questão de 60 dias, divulgou um documento em que preconiza que até 2018 nós alcançaremos 480 milhões de trabalhadores desempregados no mundo. E o Brasil, em decorrência dessas políticas, ele tomou um rumo diferente. Nós criamos novos postos de trabalho e aumentamos o nosso salário mínimo, que alcançou o percentual de 70% nesse aumento. Nós tivemos também algumas outras vitórias, é que nos diz respeito à formalização do emprego. O Brasil, há 12 anos passados, ele apresentava um resultado de 60% de informalidade do emprego e 40% na formalidade. Hoje nós temos 60%, mais precisamente 63% do emprego formalizado e 40% do trabalho informal. Isso representa um avanço excepcional, porque inclui nos benefícios sociais e inclui nos benefícios trabalhistas milhões de trabalhadores. E nós lançamos ainda a questão de 30 dias, uma grande campanha nacional no sentido de combater a informalidade. Primeiro, porque ela representa uma concorrência desleal àquele empreendedor que contribui de maneira correta e paga as suas obrigações contra aquele que se estabelece não formalizando o emprego, que implica numa concorrência desleal. A nossa meta é incluir, no decorrer de 2015, um número até bastante modesto, já que nós, presumivelmente, temos aí 15 milhões de trabalhadores informais no Brasil. E com essa campanha nós pretendemos formalizar mais 400 mil trabalhadores, o que representaria um acréscimo de arrecadação do fundo de 2 bilhões e 500 milhões de reais. O número também que representa todo esse trabalho que nós apresentamos, ele tem por objetivos corrigir distorções, adequar distorções. A proposta 665 não subtrai direitos aos trabalhadores, porque ela não retira nenhum direito consagrado na legislação. Ele procura criar adaptações no sentido de que a gente zele por este fundo, a fim de que não possamos ter algumas dificuldades no processo contínuo que o Brasil tem de continuar na grande tarefa de empregar a todos os brasileiros que tenham demandado a busca desse trabalho. A mudança também que nós procuramos fazer, e já vimos fazendo já há mais de 2 anos. Dentro do projeto que nós, quando assumimos o Ministério do Trabalho, de fazer a transparência total do Ministério, de adotar políticas de transparência e modernização no sentido de agilizar o cumprimento das nossas tarefas constitucionais, que estão lá descritas, que é a prestação de serviço público de qualidade, mudamos radicalmente várias dessas ações. Tanto que hoje todos os serviços prestados à população, tanto a empregadores quanto a trabalhadores, elas estão todas informalizadas. E estamos informatizando todos os trabalhos e ações do nosso Ministério com a digitalização de todos os processos, com a implantação de programas, e dentre os quais eu queria aqui destacar os mais importantes, que é o estabelecimento do agendamento eletrônico e a confecção da carteira digital e concedida online automaticamente na data pré-estabelecida pelo trabalhador. E é nossa intenção, até o final do corrente ano, transformar a carteira do trabalho e previdência social em cartão magnetizado, a fim de que o trabalhador com o cartão possa ter dentro todas as informações, orientações e tudo que ele precisar demandar para a sua vida e para a realização das suas funções. E com isso a gente quer também facilitar a nossa ação. Com relação ao abono salarial, em 1990, nós tínhamos o menor pagamento de salário aos trabalhadores brasileiros. Chegamos ao mínimo desse salário. E o Congresso Nacional e o governo, através do Congresso Nacional, aprovou o abono salarial, que era uma medida de compensação, de melhora do salário mínimo. Quando, da implantação da nova política de aumento real do salário mínimo, foi acertado, em reunião entre o presidente da República e as centrais sindicais, que, em razão do aumento dos salários mínimos que implicam no pagamento do abono salarial, era necessário haver uma modificação, o que foi acertado entre eles. Mas essa medida nunca foi implantada. Nós nos reunimos em 2013, junto com o então ministro da Fazenda da época, junto com as centrais, na medida de se adotar estas modificações, o que não foi possível fazê-las. Porque com o aumento do salário mínimo, ele afetou grandemente o pagamento do abono salarial, o que afeta também o resultado do FAT e o orçamento do FAT. A proposta ela vem aumentar o prazo que permite a aquisição do benefício e vincula o pagamento do 13º salário mínimo. Nos mesmos moldes em que hoje é pago o salário mínimo, também vai ser feito o pagamento do abono salarial. Nós temos aí ainda, com relação ao crescimento do pagamento, que demonstra essa necessidade. O crescimento do número de beneficiários também do pagamento do abono salarial. Com o aumento da geração de emprego, nós pagávamos 7 milhões e 900 trabalhadores em 2003. Em 2014, foram pagos estes benefícios a 22 milhões e 400 mil trabalhadores. Então, há um aumento vital que inviabiliza a continuação do pagamento nos mesmos moldes em que ser feito no presente momento. Quanto ao seguro-desemprego, alterou-se a data para a recepção desse benefício, que eram 6 meses, e passou para 18 meses. Na terceira e quarta oportunidade desse pagamento, ele continua igual o que era a lei, o que era a lei anterior. também os valores que foram pagos nesse período. Em 2003, os valores pagos com o benefício do seguro-desemprego alcançou 6,6 bilhões de reais. Em 2014, alcançaram 36 bilhões de reais. Um aumento expressivo nesse período também. E o crescimento de 80,4% entre 2003 a 2014. A quantidade, esse agora já de acordo com o que foi pago em 2014, para que tenhamos uma referência, termos condições de fazer uma avaliação com maior presteza. Em 2014, nós tivemos na primeira solicitação para pagamento do seguro-desemprego 3.628.382 trabalhadores, numa participação de 42,42% na primeira solicitação. Na segunda solicitação, nós tivemos 2.493.299 trabalhadores, que importou num percentual de 29,15% dos trabalhadores. E na terceira solicitação foi de 1.470.000, correspondente a 17,20%, e na quarta solicitação 658.387, que corresponde a 7,7%, e os demais foram 302.000, que dão aí um percentual de 3,53%. A maioria desses que requereram os benefícios de acordo com a lei anterior não serão afetados pelas novas regras de acesso ao seguro-desemprego. Destes, do total de 8.553.733 trabalhadores que buscaram seguro, destes mantém o direito 6.280.126, que representam 73,4%. Os que não adquiriram o benefício pelo fato de não terem ainda trabalhado durante os 18 meses que a nova lei estabelece, serão 2.273.607 trabalhadores, que representam um percentual de 26,6%. Destes, na primeira solicitação seria 1.601.510, 18,7%, e na segunda solicitação 672.97 trabalhadores, que representariam 7,9%, que daria aquele percentual de 26,6% da solicitação. Uma das causas que também levaram, e só foi alvo já há algum tempo de observação que nós vimos fazendo, é que ao alcançar cinco meses de emprego, havia uma redução de demissões sem justa causa, que dá direito ao benefício do seguro-desemprego. E esse número de pessoas que buscavam pela primeira vez o seguro-desemprego, eles se sustentavam basicamente na população que tinha o menor índice de escolaridade e o menor índice de qualificação profissional. O que nós entendíamos que os recursos do FAT deviam ser destinados também em um número maior para políticas ativas, no sentido de beneficiar esses setores que são basicamente do primeiro emprego, jovens, e que não poderiam ficar permanentemente entrando e saindo no mercado de trabalho sem que eu tivesse oportunidade de receber uma maior qualificação e melhorar a sua condição e essa qualidade de vida. Então, nós estamos aí com vários programas e projetos no sentido de melhorar, de tornar obrigatório, já é, mas ainda ampliar, programas de curso de qualificação, construindo oportunidades junto a Arcos, Arco do Esporco, Arco da Cultura, uma grande campanha que foi realizada e constituímos aí um grupo, formamos um pacto entre as federações, confederações, federações estaduais de indústria e comércio, com as centrais sindicais, com o organismo da sociedade civil organizada, no sentido de fazermos uma grande campanha, que tem por meta incluir no mercado, este ano, 1.500.000 aprendizes. Nós, neste ano, só conseguimos ainda incluir 530 mil aprendizes, o ano passado, 430 mil. Há mercado, há possibilidade, há a lei das cotas e a soma dos esforços de todas as entidades vai nos permitir que a gente, até o final do ano, inclua 1,5 milhão de aprendizes no mercado do trabalho. E também temos outros indicadores que nos dão informações de que 82% desses jovens que ingressam no mercado de trabalho, eles continuam no mercado do trabalho. E 50% deles permanecem na mesma empresa, que é o dado importante na fidelização às empresas, a fim de que eles continuem permanecendo nelas, se qualificando, né, adquirindo melhor conhecimento e fazendo aquilo que o Brasil hoje tem como maior desafio, que é a qualificação profissional. O Brasil, para deter e manter o seu espaço, o seu local no ranking como país potência, como o sétimo PIB mundial, ele tem que competir. E a competência se dá através do conhecimento, domínio da tecnologia, da competitividade. E o que é importante é que a gente adote e use todos os esforços. Nós, para isso, estamos, através do Pronatec, aumentando o número de pessoas qualificadas. O ano passado foram 8 milhões. Para 2015, 2016, a previsão é de qualificarmos 12 milhões de trabalhadores. É nosso projeto já em fase de aprovação pelo fundo, pelo CODEFAT, qualificação na própria empresa, qualificação na escola, qualificação de várias maneiras, qualificação para financiar a qualificação dos servidores da MIG, pequena empresa, que elas não têm o benefício porque elas não contribuem para o sistema S, então nós vamos financiar para que também os trabalhadores que são aproveitados pela microempresa tenham essa oportunidade. Enfim, executar uma grande tarefa nesse momento de dificuldade que nós passamos. Dessas dificuldades que se discute aqui no Congresso, se discute através de medidas de ajuste fiscal propostas pelo Ministério da Fazenda. E queríamos dizer a todos vocês de que agora a discussão está no Congresso. Nós, centrais, queremos discutir com o Congresso, com as comissões que já foram constituídas, com os senhores relatores, como devem elas, essas medidas, serem aprovadas. Na medida em que o governo abriu a discussão, em que se reuniu com as centrais, constituir uma mesa de negociação. E a mesa de negociação implica em buscar soluções que a maioria, tanto do Congresso Nacional, como dos trabalhadores, como da população, considere viáveis e melhores para atender a esse momento que nós estamos vivendo. O Ministério do Trabalho tem aqui os seus assessores, nós produzimos cartilhas, distribuímos para todos os senadores e deputados federais, ali como as medidas implicarão, influenciarão, impactarão no que diz respeito aos trabalhadores brasileiros, à economia brasileira, e nós permanecemos constantemente à disposição. E cabe, evidentemente, aos senhores, né? Porque é aqui a casa do povo, é aqui a casa que legisla, de tomar as medidas mais corretas, mais justas, que certamente fará e farão no final deste debate. Muito obrigado, senhor presidente. E continuo à disposição, evidentemente.